levanta e mostra. Ah, é, tá certo. Não sei se o laser chega lá. Tá aqui, ó. Então, vamos pintar. Não, é que não é nesse mapa, é no outro. Tá lá na R12, esse aqui é antes. Então tá aqui, ó. Mato Grosso, Rondônia com esse chifrinho aqui entrando, tá vendo? E aqui a bacia do Paraná entrando no Mato Grosso do Sul. Hoje eu tenho no Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso do Sul todo sendo coberto por uma aquisição sísmica. Vocês vão ver os caminhões enormes andando pelas estradas. É o que a sísmica que a gente chama de vibrossais. Tá certo? Está em andamento. Por que que nós estamos fazendo, cobrindo todo o Mato Grosso do Sul? Bom, eu queria dizer que é porque o senador Delcídio ia estar aqui e eu ia responder isso para ele. Mas não foi por isso, não. Foi porque a bacia do Paraná é uma bacia difícil. Ela tem uma camada de basalto muito espessa e é uma bacia difícil de imaginar com a sísmica no estágio tecnológico que nós temos hoje. E nós estamos querendo entrar nessa bacia, fazendo um esforço para ver se a gente consegue resolver essa bacia do noroeste para sul, porque é onde tem menos basalto. Então, é por isso que o Mato Grosso do Sul foi todo contemplado. As principais estradas do Mato Grosso do Sul vão estar todas sendo percorridas por esse vibrossais, o senhor vai encontrar ele lá. Tá bom? Trabalho da Agência Nacional do Petróleo. Senador Valdir Raupe. Senador Valdir Raupe me pergunta se os contratos de partilha que vão diretamente para a Petrobras ou via leilão, por que que a gente não deu tudo para a Petrobras? Isso é uma decisão do Conselho Nacional de Política Energética. Mas eu quero lembrar vocês a pergunta que todos vocês me fazem hoje em dia. A Petrobras consegue fazer tudo isso? Então, acho que a própria pergunta de vocês talvez já responda a vocês mesmos. Eu não vou responder, não. Tá? Isso é uma decisão do Conselho Nacional de Política Energética. Gás no Amazonas, em grandes quantidades. Rondônia está no meio. Por que não tem gás em Rondônia, se vai ter gás no Mato Grosso? Então, eu mostrei a bacia lá. Rondônia está aqui. Marronzinho é cristalino, não é bacia sedimentar. Tá certo? Amarelinho claro é bacia sedimentar. Rondônia, ó, praticamente não tem bacia sedimentar. Salvo uma beiradinha aqui, que é muito raso, e esse chifrinho aqui. Então, a gente estando aqui, nós vamos estar estudando, e se isso aqui puder ser produzido, certamente entrará em licitação. Senador Sérgio Petecão, no Acre surgiu um novo momento do gás, que nós estamos dando ênfase. Gás não tinha viabilidade econômica. O que mudou? O que mudou, senador Petecão, é que nós, na Agência Nacional do Petróleo, reinterpretamos uma série de dados que tinham no Acre, além de coletar outros. Então, vocês devem ter ouvido falar que nós fomos ao Acre e nós coletamos amostras, uma quantidade muito grande de amostras geoquímicas, levamos para o laboratório, estudamos essas amostras, estamos terminando um levantamento sísmico e o que nós estamos vendo lá é evidências de gás em levantamentos geoquímicos da ANP e grandes estruturas que estão aqui mais na divisa do Acre com o estado do Amazonas, por aqui assim. É bacia do Acre, mas é divisa do estado do Acre com o Amazonas, por aqui assim. Como essa bacia é uma bacia de nova fronteira, eu vou dizer para vocês o seguinte. Acredito nessa bacia, mas se eu trouxer em números essa minha crença, vai ter 5, 10% de chance de dar certo. Só que se der certo, vai pagar todo o esforço de quem investiu. Então, é o mesmo jogo exploratório. É uma bacia de nova fronteira, promissora, com fortes evidências de gás. As evidências de gás estão quantificadas nos estudos da Agência Nacional do Petróleo e as empresas de petróleo estão acostumadas a lidar com esse risco. Tá certo? Se o senhor me perguntar assim, você assina que daqui a X anos vai ter 10 milhões de metros cúbicos por dia de gás sendo produzidos no Acre? Não, não assino. Se você me perguntar, você assina que o Acre está num momento favorável para a gente ir buscar esse gás? Isso eu assino. Tá certo? Porque as estruturas podem ser grandes e o gás... As evidências de gás estão aparecendo nos estudos. Se for grande, a gente resolve o problema. Certo? Acho que respondi a todos.
Muito obrigado, doutora Magda Chambriard. E nós temos aqui, com permissão de suas excelências, os senhores senadores presentes, algumas perguntas de ouvintes e telespectadores que já foram... de alguma forma, respondidas nas respostas oferecidas pela doutora Magda. Mas essa aqui é bem específica. Esta vem do senhor Sérgio Andrade, do Rio de Janeiro. Ele pergunta, senhora Magda Chambriard, na audiência passada, a senhora informou que a CGG Veritas, é isso? Havia feito o trabalho sísmico para o pré-sal. Pergunto, como se deu esta contratação? Concorrência internacional? Segundo a senhora informou, foi um contrato de risco para a CGG. Como assim?
A Agência Nacional do Petróleo, ela tem alguns mecanismos para adquirir dados em território nacional. E um deles é autorizar empresas... de prestação de serviço a adquirirem os dados por sua conta e risco. Então, isso custa zero para a União. Tá? Isso custa zero. As empresas demandam a aquisição de dados, nós analisamos a área, vemos se nos interessa autorizar, via de regra interessa, o que a gente faz, às vezes, é algum ajuste para cobrir uma área a mais que nós queiramos, etc. E a empresa vai lá e adquire esse dado por sua conta e risco, custa zero. Então, não é concorrência, é apenas uma autorização. Quando a gente autoriza e a empresa adquire o dado, ela tem a obrigação de fornecer o dado imediatamente ao nosso banco de dados. Então, a partir daí, nós já podemos usar todos esses dados para estudar as áreas que nós vamos botar em licitação. Mas qual é a vantagem da empresa que faz isso, que paga do próprio bolso um levantamento desse? É que ela tem um período de confidencialidade. Confidencialidade para a Agência Nacional do Petróleo? Não. Ela tem um período onde o dado está no nosso banco de dados, mas nós não vendemos o dado. Quem vende é a empresa. Então, por exemplo, uma empresa de aquisição sísmica que queira adquirir um dado, ela tem 10 anos para vender esse dado. A partir do primeiro dia depois desses 10 anos, quem vende o dado é a Agência Nacional do Petróleo. Esse período de comercialidade é que viabiliza que a empresa adquira o dado por sua conta e risco, porque ela tem certeza que ela vai vender para diversas petroleiras. Tá certo? Então, não teve concorrência internacional, não pagamos um tostão, o dado está na Agência Nacional de Petróleo, é de boa qualidade... nos foi extremamente útil para que a gente pudesse interpretar o pré-sal e principalmente Libra. E, de novo, foi um processo de autorização, não foi um processo de aquisição do dado, portanto, custou zero para a União.
Muito obrigado à doutora Magda Chambriard pelas respostas. Pela ordem, Sua Excelência, o senador ministro Francisco Dornelles.
Eu queria pedir a autorização, Vossa Excelência, para cumprimentar a Magda Chambriard pela competência como ela vem conduzindo os trabalhos da Agência Nacional de Petróleo. É isso, presidente.
Muito obrigado, Sua Excelência, o senador ministro Francisco Dornelles. E agradecendo...
Tenho o meu apoio total, senador.
No que tenho o apoio... do senador Inácio, Sua Excelência, senador Inácio Arruda. Gostaria, agradecendo a doutora Magda Chambriard, mais uma vez, eu gostaria de registrar a presença nesta audiência dos senhores diretores da ANP, José Gutmann, Florival Carvalho e Helder Queiroz. Muito obrigado, Vossas Senhorias, pela presença nesta audiência pública. Eu me permitiria... com a autorização dos senhores senadores, solicitar à doutora Magda Chambriar que, se desejar, permanecesse conosco durante a sabatina que será submetido ou indicado para compor a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, se não houver problemas de sua parte. Temos que encerrar a presente de reunião e, antes disso, agradeço mais uma vez a presença de todos, em especial da nossa convidada, a doutora Magda Chambriar, diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, a quem, como disse, convido para que permaneça com assento nesta mesa. Antes, porém, convoco as senhoras e senhores senadores para a nossa próxima reunião a ser realizada imediatamente após o encerramento desta, na qual será apreciada a indicação do senhor Valdir Martins Barroso para o cargo de diretor da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Está encerrada a presente reunião. Declaro aberta a 37ª reunião extraordinária da Comissão de Serviços de Infraestrutura da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, eu proponho a dispensa da leitura e aprovação das atas das 35ª e 6ª reuniões. As senhoras e senhores senadores que as aprovam, permaneçam como se encontram, aprovadas. Item 1 da pauta, caráter não terminativo, mensagem do Senado Federal, número 72 de 2013, submete à apreciação do Senado Federal em conformidade com o artigo 52, inciso 3, alínea F da Constituição Federal, combinado com o artigo 11 da Lei 9.478, de 6 de agosto de 1997, o nome do senhor Valdir Martins Barroso para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Autoria, Presidenta da República. Relatoria, Sua Excelência, o senador ministro José Pimentel. Relatório pronto para deliberação. Observação. No dia 21 de agosto de 2013, foi lido o relatório e concedida vista coletiva da matéria, nos termos do ato número 1 de 2009 desta comissão, redação dada pelo ato número 4 de 2013 da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado da República. Convido para que tome assento à mesa o senhor Valdir Martins Barroso, indicado para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Antes de passar a palavra ao indicado, doutor Valdir Martins Barroso, eu indago a vossas excelências se posso declarar aberto o processo de votação do relatório de sua excelência, o senador ministro José Pimentel. As senhoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaro, portanto, aberto o processo de votação, concomitantemente com a oitiva ou com a sabatina a que será submetido ou indicado para a direção da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Dr. Valdir Martins Barroso. A quem concedo agora a palavra, Vossa Senhoria disporá de 20 minutos para fazer a sua exposição.
Excelentíssimo senhor senador Fernando Collor, presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal. Excelentíssimo senhor senador José Pimentel, relator da mensagem da excelentíssima senhora presidenta da República, Dilma Rousseff, que submeteu à apreciação do Senado Federal o meu nome para o cargo de diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ao qual agradeço o primoroso relatório. Excelentíssimos senhoras senadoras e senhores senadores, ilustríssimos diretores da ANP aqui presentes, colegas servidores, senhoras e senhores, muito bom dia. Para mim é uma enorme honra estar aqui nesta comissão como parte do processo democrático de obter do Senado Federal a anuência para uma indicação vinda do Poder Executivo. Nos próximos minutos, tentarei transmitir a Vossas Excelências um breve relato da minha trajetória profissional e também alguns pontos relevantes relacionados ao papel da ANP perante a sociedade e a economia no país. Sou mestre em ciências pela UFRJ em processos químicos e bioquímicos em 2010, especialista em engenharia do petróleo e gás pela Universidade de Estácio de Sá em 2002, graduado em engenharia mecânica pela FETESM Rio de Janeiro em 92, ingressei na ANP por concurso público em 2005 na carreira de especialista em regulação de petróleo. Atualmente, exerço o cargo de superintendente de refino, processamento de gás natural e produção de biocombustíveis da ANP. Na ANP, atuei ainda como membro da Comissão de Ética de 2008 a 2012, quando exerci o cargo de presidente da Comissão de Ética no último biênio. Anteriormente à ANP, trabalhei como especialista em petróleo e gás na diretoria de qualidade do Inmetro por quase 4 anos. Iniciei minha carreira profissional na Petrobras, lotado na refinaria Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, atuando em diversos processos de refino, de 86 a 2002, em ambos os casos também por meio de concurso público. Na área acadêmica, sou professor colaborador do curso de pós-graduação executiva em petróleo e gás natural da COP-UFRJ. Na Superintendência de Refino, Processamento de Gás Natural e Produção de Biocombustíveis, gerencio uma equipe composta de 23 pessoas, entre servidores e colaboradores, cujas atividades essenciais são regular, autorizar e fiscalizar os agentes econômicos no exercício das atividades de produção de combustíveis e biocombustíveis em suas instalações industriais. À frente desta área, coordenei trabalhos que avaliam importantes, tais como o processo autorizativo para a construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, e do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, além da atualização dos ativos industriais de refino e processamento de gás natural, do aprimoramento da regulação do segmento de produção de biodiesel e também na construção do marco regulatório da cadeia produtiva de etanol, que possibilitou recentemente a autorização ANP da primeira planta de etanol Greenfield. Alguns dados estatísticos merecem destaque aqui. A produção de petróleo e gás natural no Brasil encontra-se em 2,1 milhões de barris por dia e 80 milhões de metros cúbicos por dia, respectivamente, totalizando em torno de 2,6 milhões de barris de óleo equivalente por dia. No ano de 2012, a produção de petróleo e gás no Brasil rendeu aos cofres do Tesouro um montante de 31,7 bilhões de reais, assim distribuídos: 15,6 bilhões de royalties e 15,9 bilhões de participação especial. Além disso, foram arrecadados 198 milhões de reais a título de pagamento pela ocupação ou retenção de área com exploração e produção de petróleo ou gás.